para esses profissionais.
O crime hediondo impede benefícios como anistia, graça ou indulto e torna a progressão de regime prisional muito mais rigorosa.
E um grupo de senadores quer agilizar a votação em plenário e antes do recesso do projeto que regulamenta a educação domiciliar no Brasil.
A proposta que trata do homeschooling está sob análise no Senado desde 2022 e já mobilizou manifestações favoráveis e contrárias da sociedade. O parecer da relatora é pela aprovação. A repórter Raíssa Abreu conta os detalhes.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, um dos que assinou o pedido de urgência, disse que o ensino domiciliar precisa de uma definição, já que muitas famílias que já praticam o chamado homeschooling têm vivido em insegurança jurídica. Em 2019, o STF decidiu que a modalidade não é inconstitucional, mas que precisa ser regulamentada por uma legislação específica.
Enquanto a gente não cumpre o nosso papel no Senado, famílias estão sendo aí intimidadas por militantes ideológicos do judiciário, inclusive com até prisão, pedido de prisão, né, porque essas famílias não estão conseguindo se regulamentar porque o Senado não age.
Quem não concorda com a liberação da prática, como o professor Romualdo Portela, teme que as crianças e adolescentes percam o direito ao convívio com a diferença proporcionado pelas escolas.
A educação domiciliar é uma privação de direito destas crianças, porque elas não são preparadas para viver num mundo em que necessariamente elas terão que se haver com uma pluralidade de comportamentos, de crenças, de modos de encarar a vida.
Eduardo Girão informou que o pedido de urgência está sendo negociado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que destina 266 milhões e meio de reais para a reconstrução da Zona da Mata Mineira, atingida pelas fortes chuvas de março.
Os recursos serão usados na recuperação de moradias e serviços públicos e no pagamento de auxílio a famílias afetadas. A reportagem é de Douglas Castilho.
Do valor total, uma parte será aplicada diretamente em ações de resposta e reconstrução de infraestrutura emergencial, como habitações, escolas e unidades de saúde destruídas pelas tempestades, e o restante será convertido em pagamento de uma parcela única de R$ 7.300 para cerca de 5 mil famílias elegíveis. A votação da MP foi viabilizada após uma rápida articulação do Congresso Nacional, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou a urgência da análise da matéria.
O estado de Minas Gerais, a Zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Não seria razoável um Estado da Federação que sofreu com uma tragédia não ter condições de minimizar os danos e os impactos causados por essa tragédia a centenas e milhares de pessoas.
Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o texto que segue para a promulgação assegura o repasse imediato das verbas que serão alocadas pelo Ministério da Integração.
Uma lei que teve origem num projeto do Senado inscreveu o nome de Ayrton Senna da Silva no livro de heróis e heroínas da pátria.
Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já era patrono do esporte brasileiro e agora passa a integrar o memorial que homenageia brasileiros e brasileiras que marcaram a história do país. Repórter Henrique Nascimento.
Ayrton Senna da Silva agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da pátria. A lei nasceu de um projeto apresentado no Senado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já é patrono do esporte brasileiro. Para uma geração inteira, ele marcou as manhãs de domingo com vitórias, emoção e a bandeira do Brasil no alto do pódio. Marcos Pontes comemorou a nova lei e lembrou o orgulho que Senna despertava nos brasileiros.
Eu sei que pelo menos os mais velhos acordava no domingo, como eu, para assistir o Ayrton Senna. Não era nem a Fórmula 1, era o Ayrton Senna vencendo, colocando a bandeira do Brasil lá em cima.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que Senna deixou um exemplo de dedicação, ética e fé.
Esse é o legado e é o segredo que o Ayrton deixou dentro de mim.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria em Brasília e reúne nomes que marcaram a história do país.
Com Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estende proteção de direitos a plantas desenvolvidas geneticamente.
Comissão amplia repasses a municípios e fundos para regiões sul e sudeste.
Projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo vai avançar com urgência.
Deputados aprovam medidas de apoio aos exportadores e contra enchentes.
Boa noite. Câmara aprova medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes em Minas Gerais. A repórter Daniele Lessa acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou três medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes que aconteceram em Minas Gerais no início do ano. Uma das medidas provisórias direciona recursos arrecadados com as empresas de apostas conhecidas como bets para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL. O repasse dos recursos das bets será gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo federal fica autorizado a repassar até R$200 milhões ao FUNAPOL ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional. Esses recursos poderão ser usados para custear a saúde dos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O projeto ainda permite que recursos do FUNAPOL sejam usados para pagamento de retribuição por atividade extraordinária a servidores da Polícia Federal. Segundo o governo, o objetivo é garantir financiamento estável para a segurança pública e promover a valorização e a proteção da saúde dos profissionais. Relator da medida provisória, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que os servidores das polícias federais enfrentam riscos elevados, desgaste físico e pressão psicológica, o que justifica as medidas de proteção à saúde e valorização profissional.
Fazendo um gesto importante para nossas polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, que prestam um relevante serviço à sociedade e que agora, com a aprovação da SMP agora, terão a sua saúde mais bem cuidada, dos seus familiares, essa profissão que é tão desgastante, que causa tantos prejuízos à saúde dos nossos profissionais.
Outra medida provisória aprovada cria novas regras para fortalecer linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas por instabilidade internacional, razões geopolíticas ou aumento de tarifas comerciais. Os recursos de até R$15 bilhões poderão atender exportadoras de bens industriais, produtos agropecuários, pesca, aquicultura, florestas plantadas, recursos minerais e setores industriais relevantes para o comércio exterior. Ao defender a aprovação da MP, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou da importância de investir na indústria nacional como forma de proteger o país de oscilações nos preços internacionais.
De crédito de 15 bilhões, que visa desenvolver a indústria nacional, absolutamente fundamental, que visa fazer frente ao que nós estamos vendo com a crise, com a guerra do Irã, para que nós não tenhamos os efeitos deste processo na elevação do próprio combustível, que o Brasil possa se proteger.
O plenário também aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de R$266 milhões ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para ações de recuperação e apoio financeiro às famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais no início do ano. As três medidas provisórias serão analisadas em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica os gastos do governo federal com publicidade institucional e afirma que os recursos deveriam ser destinados a áreas prioritárias. Ele afirma que a campanha oficial tem caráter político e não reflete a realidade da população.
Para Luiz Lima, as peças publicitárias divulgam informações enganosas sobre temas como segurança pública, combate ao feminicídio e economia. Ele também afirma que o aumento dos preços e a perda de poder de compra contradizem a mensagem divulgada pelo governo.
Votação.
A Câmara aprovou o aumento do prazo de proteção de direitos sobre plantas desenvolvidas geneticamente. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre sementes e mudas desenvolvidas geneticamente de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar. A proposta altera a Lei de Proteção de Cultivares, que é o nome que se dá às variedades de plantas desenvolvidas ou selecionadas por meio de técnicas de melhoramento genético. Cultivares apresentam características como resistência a pragas, maior produtividade, adaptação ao clima ou sabor melhor, o que as diferenciam de outras plantas da mesma espécie. A proposta aprovada mantém o prazo de proteção dos direitos de cultivares das demais espécies vegetais em 15 anos. A legislação determina o pagamento de royalties pelos produtores às empresas que desenvolvem os cultivares. Prevê exceções, como no caso do produtor que reserva sementes para uso próprio sem fins comerciais ou para o pequeno produtor que multiplica as sementes por conta própria e as troca com outros agricultores familiares. O projeto aprovado exclui os produtores de cana-de-açúcar que exploram área de até 150 hectares da obrigação de pagar os royalties. Exclui ainda os pequenos produtores de plantas ornamentais. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que as mudanças eliminam distorções que hoje afastam o investimento na produção de novos cultivares, como no caso de florestas de eucaliptos e pinos. Segundo ele, cultivares desse tipo demoram até 20 anos para serem desenvolvidos. E o prazo menor de proteção dos direitos desestimula as empresas a desenvolverem novas espécies.
Cada vez que você faz o desenvolvimento de uma nova variedade, de um novo cultivar, você tem que ter investimentos em pesquisa. Então é normal que você cobre um royalties por aquilo que é a utilização dos novos cultivares. Qual era o grande desafio? Você ter um justo equilíbrio. Você não poderia ter um período dessa cobrança de royalties muito pequeno, porque não compensaria, e você não poderia ter também esse período muito extenso, porque você restringe o acesso a essas novas variedades.
O relator acatou o pedido de deputados do PSOL e do PT e excluiu do pagamento de royalties sobre cultivares os pequenos produtores de plantas ornamentais. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida vai beneficiar mais de 800 mil pessoas. O projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre cultivares de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica o anúncio de mais de R$500 milhões para o Plano Safra, afirmando que os produtores rurais endividados não conseguem acessar o crédito. Ele argumenta que a medida não atende esse público específico.
Sérgio Turra defende a proposta de securitização das dívidas rurais, afirmando que a medida é essencial para garantir a sobrevivência dos produtores e da economia gaúcha. Ele também não concorda com a classificação da proposta pelo governo como uma pauta bomba.
Santim Roveda, do União do Paraná, cobra mais apoio ao agronegócio e critica o corte de verbas para o Plano Safra. O congressista avalia que a redução das verbas para custeio e seguro rural vai deixar os produtores desprotegidos, especialmente diante de previsões climáticas severas.
Santim Roveda cita o Paraná como exemplo de logística, cooperativismo e exportações a ser implementado em outros estados, mas lamenta que o excesso de impostos federais tire a rentabilidade de quem trabalha e gera riqueza no campo e na cidade.
Economia.
Deputados concordam com representantes de micro e pequenas empresas sobre a atualização geral da tabela do Simples e não apenas dos limites do MEI. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de micro e pequenas empresas criticaram o projeto do governo de atualização dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. E cobraram uma atualização geral da tabela do Simples. A proposta do governo chegou recentemente à Câmara e se soma a outros mais de 30 projetos a respeito do tema. Pelo projeto do governo, o teto do MEI subiria dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil reais em 2028. O projeto também permite que um MEI contrate até 2 empregados por um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Na Câmara, o tema já é analisado por uma comissão especial, onde o relator, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, defende uma revisão geral do Simples e não apenas do limite do MEI. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, concorda com a atualização da tabela do Simples Nacional para micro e pequenas empresas. A defesa da correção foi reforçada também pela presidente da Comissão Especial sobre o tema, deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul. Desde a última atualização dos limites, em 2018, a inflação acumulada pelo IPCA é de 55,4%.
Não por conta de um crescimento real, não por conta de um crescimento orgânico, mas sim por um achatamento do teto por conta dessa inflação acumulada.
Segundo o relator do projeto sobre o MEI, deputado Jorge Guetem, se o ajuste da tabela se limitar à faixa do microempreendedor, o risco será de distorção do Simples.
É uma conta simples fazer. Por que que eu vou estar numa alíquota maior ali como micro e pequena empresa de 180 mil se eu posso estar numa alíquota bem menor, né, que é o benefício que os MEIs têm, são contemplados, né? Então, elevando a 140.
Uma das ideias em debate prevê que o teto dos microempreendedores suba para R$ 140 mil. Reais. Já o das microempresas subiria de 360 mil para R$ 869 mil reais por ano. E o das empresas de pequeno porte passaria de 4,8 milhões de reais para 8,69 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, contesta os dados sobre o desemprego e a inflação anunciados pelo governo. Para ele, o discurso de crescimento econômico desconhece a realidade da população, que sofre com o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis.
Segundo a análise de Maurício Marcon, o cenário nacional é oposto ao anunciado, com um déficit acima de R$ 1 trilhão e com a dívida pública superando 80% do PIB, o que prejudica a criação de novas empresas, a geração de empregos e a produção nacional.
Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação pela Câmara de proposta de emenda à Constituição relatada por ele, que garante a imunidade tributária total para templos religiosos e suas entidades, como creches, asilos e orfanatos.
Doutor Fernando Máximo explica que a medida, agora sob análise do Senado, isenta de impostos a compra de bens e serviços, com os tributos pagos sendo devolvidos às entidades em 90 dias para reinvestimentos nas entidades de assistência social filantrópicas.
Desenvolvimento Regional.
Comissão Especial aprova aumento de repasses para municípios e criação de fundos para Sul e Sudeste. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e cria fundos específicos para o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. O parecer aprovado é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. A medida eleva de 50% para 53% a parcela da arrecadação federal de impostos que deve ser dividida com estados e municípios. Isso garantirá às prefeituras uma quarta parcela extra de 1% do FPM a ser paga anualmente no mês de março. O relator, Arnaldo Jardim, acredita que os municípios hoje estão sobrecarregados.
A Constituição de 88 dá um sinal, mas a prática acabou se revelando ao contrário. Houve uma reconcentração de recursos na União. E isso não foi acompanhado da divisão de responsabilidades. Todas as novas políticas foram no sentido de repassar responsabilidades aos estados e municípios.
Além do reforço para as cidades, a proposta cria fundos constitucionais de financiamento para o Sul e o Sudeste, nos moldes do que já existe para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Cada um desses novos fundos receberá 1% da arrecadação federal para financiar o setor produtivo local. Para evitar um choque nas contas públicas, a implementação será gradual, 0,5% em 2027 e o valor integral em 2028. A estimativa é que em 2028, cada novo fundo regional e o aumento do FPM representem separadamente um aporte de mais de 11 bilhões de reais. Agora, a proposta segue para o plenário da Câmara, como lembrou o presidente da Comissão Especial, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
A gente tem que agora fazer uma construção além daquela que nós construímos aqui na Comissão Especial. Precisamos estender para o Brasil.
A proposta que aumenta os repasses para os municípios e cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste precisa ser votada em dois turnos no plenário antes de seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, faz um apelo pela continuidade dos atendimentos no Hospital e Maternidade São José, de Barra Bonita. Ele alerta que o fechamento do pronto atendimento da unidade pode sobrecarregar outros hospitais e comprometer a assistência na região.
Paulo Soares também defende a atualização da tabela do SUS e mais investimentos na rede pública de saúde. Segundo o parlamentar, o financiamento adequado é essencial para garantir o funcionamento dos hospitais filantrópicos e das santas casas.
Justiça.
Deputados aprovaram regime de urgência para o projeto que equipara o ódio às mulheres ao crime de racismo. O repórter Antônio Vital explica.
Depois de muito debate em plenário, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto já aprovado pelo Senado, que prevê punições para a prática de misoginia, como é chamada a prática de ódio, desprezo ou preconceito contra as mulheres. O projeto inclui o crime de misoginia na mesma lei que já pune com pena de 2 a 5 anos de prisão sem direito à fiança, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A coordenadora do grupo de trabalho que analisou a proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentou nova versão para o texto no início de junho, com alterações na proposta aprovada pelos senadores. Ela alterou principalmente a definição de misoginia. Tabata Amaral retirou os termos ódio e aversão previstos no projeto do Senado para caracterizar a misoginia. Na nova versão, misoginia é descrita como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher, que promova violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. O texto aprovado pelo grupo de trabalho também prevê que o juiz poderá suspender temporariamente conta ou perfil na internet que estimular violência contra a mulher. No plenário, o regime de urgência foi aprovado com 293 votos favoráveis e 158 contrários, depois de muita discussão. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica manifestaram preocupação com a possibilidade de pregadores religiosos serem enquadrados no crime de misoginia. Outros deputados disseram que a definição do crime é vaga e pode motivar censura. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Ainda temos termos muito vagos que deixam a critério do juiz, e isso acaba numa perseguição. Me parece, sim, que é para perseguição religiosa, para calar opositores, mulher que é bandido na cadeia.
O texto do grupo de trabalho também aumenta as penas de calúnia, difamação e injúria quando praticados no contexto de violência familiar, e dobra a pena para postagens com incentivo à violência contra a mulher, quando praticados na internet com o fim de obter lucros. A deputada Tabata Amaral, coordenadora do grupo de trabalho, disse que está ouvindo lideranças dos partidos para chegar a um texto de consenso. Ela defendeu punição para quem incentiva a violência contra a mulher.
A gente vê o número de homicídios no Brasil cair, mas o número de feminicídios aumenta. E nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta passa por enfrentar grupos de ódio que estão se articulando, especialmente no submundo da internet. Grupos de ódio que entenderam que você incentivar o estupro, você incentivar a violência, você atacar uma mulher, infelizmente, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de viralizar, é uma forma de vender um curso.
Com o regime de urgência, o projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem praticar o crime de misoginia pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a suposta submissão de políticos brasileiros a interesses estrangeiros, citando uma correspondência oficial de autoridade externa que trata da possibilidade de uma equipe de transição governamental brasileira ser colocada à disposição de outra nação.
Alencar Santana afirma que o documento menciona a entrega de riquezas estratégicas e de tecnologias como o PIX. Ele classifica a hipótese como traição à pátria, alerta sobre o risco de interferência externa nas eleições e defende uma postura firme na defesa dos interesses do Brasil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Cibele Comanetti e Márcia Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite e a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Linha online 699-8168-5066.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, bíblia com letra grande para catequese, bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais, é a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Filho, fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, no sábado até às 17h e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562, ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69-99-89-26-98.
Atenção, Porto Velho! Quer internet rápida, estável e um atendimento que realmente faz a diferença? Então venha para a Big Net. Atendemos os bairros Ulisses Guimarães, Parque Amazonas e Canaã, além das comunidades rurais São Damião, Santa Rita, Vila Renascer, Vila Franciscana e Vila Bom Jesus. Aqui você tem conexão de qualidade para trabalhar, estudar, se divertir e estar sempre conectado. Ligue agora, 69-993-43-7235. Big Net Internet. Não apenas um provedor, um parceiro.
Na hora mais decisiva do jogo.
Precisa de ajuda?
Com a Brasil Digital, você não perde nenhum lance.
Aqui você escala os grandes craques para a internet.
E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa.
Contrate agora mesmo. No 99936-2450.
Brasil Digital.
YW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Venho te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu pai.
Rádio Aparecida. Rádio Aparecida.
Os misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
104.3, Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora.
Consagremos o nosso coração à Virgem Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. A você que rezou conosco, nosso muito obrigado. O terço terminou, mas a nossa missão continua. Continuamos juntos, rezando por você e com você. Que Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto sagrado, te dê paz e tranquilidade para esta noite. Que você encontre em Deus o caminho para chegar ao céu. Deus nos abençoe e nos guarde, santifique nossa vida, transforme o nosso coração e restaure a nossa história. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com as imagens de Ana Gabriela, fiquem com Deus. E com as bênçãos da Mãe Aparecida.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
O amor por Maria se renova a cada dia. Maria, Maria. Todo domingo, 12:30. Um encontro marcado sobre a teologia mariana. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:10, horário de Brasília.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
De volta na programação com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Que alegria ter você conosco. Que bom saber que você optou, quis, desejou estar com a gente aqui nesta noite abençoada. Hoje, dia 2 de julho, ano 2026, é o programa com a Mãe Aparecida que toca no seu coração e chega na sua vida. Obrigado pela presença, você que rezou conosco, obrigado pelo carinho, você que esteve com a gente aqui na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio durante o Santo Terço, viu? E agora continua na sintonia. É um prazer, é uma honra ter você conosco, viu? Obrigado de verdade, de coração, pela sua participação e pela sua presença. Deixa eu acolher e abraçar a Maria Aparecida Francisco de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, Maria Aparecida, bem-vinda, obrigado, viu? Um abraço para você, que alegria receber a sua mensagem. Deus seja louvado pela sua presença. Alegria também em estar aqui, ó, junto com a Marina de São Paulo, capital. Obrigado, Marina. Deus abençoe você e proteja também, viu? Tô rezando por você e por suas intenções. Conta comigo e com as minhas orações, continuamos juntos. Eu rezo também e peço a Nossa Senhora que acolha as intenções do Gilberto. O Gilberto, diz assim, dia 6 é dia do Bom Jesus da Lapa. Feliz aniversário, é verdade. Dia 6 é dia do Bom Jesus, festa aqui no Potim, né, na cidade do Potim. Festa também lá na minha querida Pouso Alegre, cidade que eu amo de paixão. Morei lá durante uns 3 anos em Pouso Alegre. Fui muito feliz naquela cidade, cidade que eu fiz muitos amigos, pessoas que eu guardo no meu coração até hoje com muita alegria. Se Deus quiser, em breve estarei em Pouso Alegre novamente. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Deus abençoe. É dia 6 de agosto, é o meu aniversário e eu celebro com muita alegria. Eu celebro, todo mundo que me conhece sabe que eu celebro com alegria o dia do meu aniversário, porque é o dia que Deus me concedeu o dom da vida, o dia que Deus concedeu. Deus já pensava em mim durante muito tempo e a gente precisa ser agradecido a Deus por tudo. Muitas vezes, né, nos falta o agradecimento, mas eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Sou muito grato a Deus pelo dom da vida. Amo viver, amo a vida. Sei que muitas vezes a gente tropeça, sei disso, mas é normal, é natural. O importante é continuar caminhando com alegria. Deixa eu falar agora para você em nome dos missionários redentoristas, viu? Porque eu quero agradecer a você que faz parte da família dos devotos. Sua colaboração é fundamental para ajudar nas despesas, acolher os milhares de devotos e levar a muitos, muitos lares a mensagem de Aparecida através da Rede Aparecida de Comunicação. Ajudar o Santuário Nacional é muito simples. Quer receber a revista de Aparecida? Então, mande agora a sua mensagem para o a12.com/família dos devotos. E você que recebe, pode utilizar o boleto da revista ou do calendário para poder ajudar. Você também pode utilizar o cartão do devoto, viu? Ou, se preferir, você também tem a opção de acessar a12.com/doacão. Qualquer dúvida, o nosso telefone, você já sabe, é o 0300-210-1210. Família dos devotos, amor que constrói.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
Tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Com a evolução das redes de comunicação que temos, nossa vida social se torna mais intensa e, consequentemente, a rede de amigos também. A parte não tão boa é que, muito provavelmente, a qualidade de nossos relacionamentos sofre uma certa queda e corremos o risco de perder bons relacionamentos ao cair na tentação de manter todos no mesmo patamar. Parece óbvio, mas não é. Pode acontecer que algumas pessoas, que sabemos serem apenas colegas e não amigos de fato, acabem recebendo uma atenção maior devido à necessidade da política, da boa vizinhança ou de uma convivência funcional no sentido negativo. E sem perceber, acabamos deixando meio de lado os verdadeiros amigos. Afinal, se são amigos, vão entender, não é? Não é tão simples assim. Que tal valorizarmos um pouco mais quem está mais perto de fato? Quem realmente tem um valor maior ao nosso coração?
Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.
Deus abençoe você.
Amigo, é só me chamar, fecho os olhos, vou te encontrar. Onde estiver, te ouvirei, eu oro pra que você tenha unção, tenha força.
Amigo, é só me chamar, fecha os olhos.
gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Serva de Naamã. Uma menina escrava que salvou a vida do seu patrão. Meu senhor, o profeta Eliseu certamente o livraria da lepra. A serva de Naamã era uma jovem israelita que, durante uma de muitas guerras, foi raptada pelos arameus e levada presa como escrava para Damasco, onde ficou a serviço da esposa de Naamã, um militar do exército do rei da Síria. Quando a jovem ficou sabendo que Naamã, o marido da sua patroa, era leproso, ela lembrou as histórias do profeta Eliseu e contou para a patroa como o profeta Eliseu ajudava o povo a recuperar a saúde. E dizia que, se o marido dela se apresentasse a Eliseu, certamente seria curado da lepra. Você pode conferir isso no capítulo 2 e versículos 5 a 3. Então, a mulher convenceu o marido e ele foi encontrar o profeta Eliseu, que o ajudou a ficar livre da lepra. Assim, graças à informação da escrava israelita a respeito do profeta Eliseu, Naamã pôde recuperar a saúde. Não sabemos o nome daquela jovem escrava, mas até hoje ela ficou na memória de todos como uma pessoa que soube partilhar com os outros o pouco que ela sabia e possuía. Assim acontece até hoje, por meio das conversas entre pessoas de diversos países, culturas, independentemente das posições religiosas e políticas, raciais, sociais, as pessoas se comunicam e se ajudam mutuamente. O plano de fundo dessa história bonita são as trágicas guerras que durante séculos abalaram a vida dos povos da Palestina. É que a Palestina é uma estreita faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o Grande Deserto. E essa faixa de terra liga três continentes: África, Ásia e Europa. O dono dessa faixa de terra controla o comércio mundial e fica rico. Por isso, durante séculos, desde o ano 3000 a.C., Palestina foi uma terra muito cobiçada, por onde passavam muitos exércitos, muitas incursões, muitas guerras, exércitos do Egito, da Assíria, da Babilônia, do próprio Israel e de tantos outros povos. Terra de muitos refugiados, mistura de muitas raças. Assim, pôde acontecer que uma menina israelita fosse raptada e levada cativa para Damasco, onde foi vendida como escrava para a mulher de Naamã, o leproso. Ela levava consigo na memória as histórias do profeta Eliseu, que cuidava da saúde do povo, e assim pôde contribuir para a cura de um leproso.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Adorar a Deus, glorificar. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Uma história que atravessa gerações.
Meio-dia, na capital mariana do Brasil.
A Rádio Aparecida está sempre na onda legal.
A Rádio da Mãe Aparecida celebra 75 anos com um especial emocionante.
Consciência e religião.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Uma verdadeira viagem no tempo, relembrando momentos que marcaram o Brasil e a presença do rádio na vida das pessoas.
Encontro com os senhores romeiros.
Histórias, memórias e canções que marcaram época, mostrando como a Rádio Aparecida esteve presente ao seu lado, evangelizando, informando e fazendo parte da sua vida.
Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Todo sábado, aqui na Rádio Aparecida.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:30, horário de Brasília. Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
De volta aqui na programação Com a Mãe Aparecida, deixa eu abraçar os irmãos que continuam conosco aqui na Rede Aparecida de Rádio. O Paulo Roberto Gomes de Valença, no estado do Rio. Boa noite, Paulo Roberto, meu amigo, bem-vindo, viu? Obrigado, meu querido, um grande abraço para você, que Deus continue abençoando sua vida e sua família, viu? Tô rezando por você e, claro, tô rezando com você, que Nossa Senhora continue cuidando do seu coração. A Micaele das Graças de São Lourenço, Minas Gerais, também continua com a gente. O Geraldo Bacana, lá de Goiânia, Minas Gerais. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo. Uma noite abençoada também para quem está conosco, meu amigo José Francisco. Ô Zé, tudo bem? Bem-vindo, viu? Ele junto com a esposa Maria Regina, lá em União da Vitória, também continuam conosco. Louvado seja Deus pela presença de vocês e pela participação mais uma vez aqui. Que Nossa Senhora Aparecida continue iluminando e protegendo a vida de cada um, viu? Com alegria rezo e peço a bênção de Deus para todos os irmãos que rezam conosco. Deus abençoe. Rede Aparecida de Rádio, música, fé e missão.
Você está na Rede Aparecida de Rádio. Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma boa noite para você. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. A Secretaria-Geral do Sínodo publicou o documento que vai orientar toda a caminhada da Igreja rumo às Assembleias Sinodais de 2027 e 2028. O texto apresenta etapas, critérios e instrumentos para que cada igreja particular, diocese, realidade local, conferências episcopais e organismos continentais possam partilhar os frutos do processo iniciado após o documento final do Sínodo sobre a Sinodalidade 2021-2024. O percurso vai ser desenvolvido em 4 etapas: fazer memória, interpretar, orientar e celebrar, culminando na Grande Assembleia Eclesial de outubro de 2028 no Vaticano, em comunhão com o Papa Leão XIV. De acordo com o documento, o objetivo não é apenas repetir consultas, mas reler experiências, reconhecer frutos e desafios, além de fortalecer a troca de dons entre as igrejas locais. Para nos ajudar a fazer memória, né, tomando como base esse caminho, eu recebo nesta noite o padre jesuíta Adelson Araújo, diretamente de Roma. Ele que é professor da Pontifícia Universidade Gregoriana, lá de Roma, na Itália, também foi perito e facilitador na Comissão de Espiritualidade do Sínodo sobre a Sinodalidade nos anos de 2022 e 2023. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar conosco.
Então, antes de mais nada, também quero agradecer pelo convite, poder estar compartilhando sobre um tema que é tão importante para nós todos católicos do mundo inteiro. De fato, bem antes da convocação para o sínodo da sinodalidade, convocação que se deu em 2021, se nós olharmos já a realização do sínodo sobre a Amazônia, ali nós já vamos encontrar no documento final do sínodo da Amazônia também já uma citação sobre esse jeito de ser igreja como igreja sinodal, que creio que todos nós já sabemos, significa uma igreja que caminha junto, né? Que nos ensina a caminhar juntos sob a guia do Espírito Santo. Então, e antes também